Bom, boa noite a todos. Alguns que eu já conheço do último encontro de casais. Foi Serra Negra? Não. Águas de Lindóia. E alguns outros que estou conhecendo hoje. Uma boa noite a todos. Bem-vindos a esse momento de reflexão sobre a família e sobre os filhos. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 2. E eu quero falar de família e de filhos, ficando no texto da Bíblia. E a Bíblia, muitas vezes, nós lemos com uma certa espiritualização que nos afasta do real. E nós imaginamos, muitas vezes, que uma família cristã é uma família que não tem falhas, é uma família perfeita. E isso é um mito e um fardo muito difícil de carregar. Uma família que não tem falhas, que é perfeita, que as crianças se comportam bem o tempo todo e que são exemplo. A vida não é assim. E, por outro lado, também, muitas vezes nós lemos a Bíblia de uma forma muito técnica, muito teórica, e essa teorização acaba não chegando no cotidiano, que é muito mais complexo do que simplesmente obedecer algumas pequenas regras. Aliás, com filho, as regras muitas vezes funcionam com um e não funcionam com o outro. E são regras que precisam ser constantemente adaptadas, porque conforme eles vão ficando mais velhos, tem que ir flexibilizando. Então, trabalhar com regras e com princípios acaba muitas vezes engessando. E também ter essa expectativa de uma família perfeita nos leva a muitas frustrações. A Bíblia tem muitas histórias de família. A Bíblia tem, quando nós invocamos a Deus como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, está falando de um Deus que é um Deus da família, um Deus das gerações. É o avô, é o pai, é o filho, e essa é uma invocação que tem nas Escrituras inúmeras vezes, mais de 100 vezes. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Abraão, Isaac e Jacó é uma família muito, muito disfuncional. Uma família de trapaceiros, a gente podia dizer assim, que se envolveram nas mais diversas manipulações, trapaças. Uma família real, de carne e osso, assim que a Bíblia retrata as famílias. Famílias que têm luz, mas também têm sombra. Têm defeitos, mas têm virtudes. Tem falhas, tem crises, e o texto que a gente vai ler, que está em Lucas capítulo 2, é um texto que fala da família de Jesus Cristo. E a gente pode imaginar que seria uma família perfeita, né? Quando a gente vê essas imagens do presépio, ou vê essas imagens católicas, né? Cada um com a sua auréolazinha, com aqueles rostos angelicais, a gente fica pensando que não teve problema nenhum. Mas esse texto de Lucas, capítulo 2, descreve um momento de tensão na vida dessa família. E é um momento de tensão típico de uma família com adolescentes. E vocês conhecem esse texto, a família de Jesus vai a Jerusalém anualmente, na festa. E chegando lá, acabou a festa, eles começam a empreender a viagem de volta, e eles percebem que Jesus não está com eles, o pai e a mãe, ficam agitados, voltam para Jerusalém para procurá-lo, e acham Jesus no templo. Então eu gostaria de olhar com vocês um pouco esse texto, e começando no capítulo 2, e a gente vai ler do versículo 41 até 52. Versículo 41 diz que, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, não, desculpa, eu estou no 39 aqui. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eu gostaria de primeiro alistar algumas características dessa família, que são características positivas, que são características saudáveis. A primeira delas é que essa era uma família onde a piedade e a fé eram exercidas. Ou seja, eles compareciam todo ano à festa em Jerusalém. Apesar de serem pobres, eles faziam um esforço anualmente para ir até Jerusalém para celebrar essa que é a festa judaica mais importante, festa religiosa, festa de fé, a Páscoa, e uma família então que cultiva a sua relação com Deus. A gente sabe que Maria é visitada por anjos. No Magnificat, ela expressa essa sua experiência dessa visitação com um cântico maravilhoso. É um cântico que a gente conhece, é um cântico de louvor, é um cântico de adoração, mas é também um cântico profético, um canto de libertação. A gente sabe que José ouve a Deus em sonhos. Eles têm muitas experiências, seja com os magos, com os pastores, com Ana e Simeão no templo, experiências de partir no exílio, no Egito. Eles enfrentam juntos essa crise. Ou seja, era uma família que amava a Deus. Dá para ver pelo relato. O texto diz assim, que... Versículo 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que os pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre todos os parentes e conhecidos. Era uma família que, além de cultivar sua fé, de ter uma vida com Deus, era vinculada a uma comunidade. Diz o texto no versículo 44 que o primeiro momento em que eles vão buscar Jesus Cristo é entre os parentes e conhecidos. Essa família, quando sai de Jerusalém, eles continuam caminhando durante um tempo, até que eles, não vendo o menino Jesus, eles vão procurá-lo primeiro entre os parentes e conhecidos. Isso significa também que Jesus tinha uma certa autonomia e que eles confiavam nesses amigos. Eles não estavam muito preocupados durante um tempo. Eles pensavam, ele deve estar com alguém da comunidade, com algum parente. Essa família, ela participa dessa festa comunitariamente. Eles não foram isolados e sozinhos, saindo da Galiléia, fazendo essa viagem até lá, para Jerusalém, mas eles foram com parentes e conhecidos. Ou seja, era uma viagem comunitária. Essa família estava inserida numa comunidade. Tinha amigos, tinha família. Ou seja, eles participavam de uma vida comum, seja nas festas, nas celebrações. E eu imagino que isso também era quase que um passeio comunitário, porque demora um tempo para ir a pé da Galiléia até Jerusalém. Ou seja, esses são dois sinais de saúde dessa família. Quando Jesus se perde, a gente percebe também que havia um certo equilíbrio entre a autonomia que esse filho tinha e o limite que esse filho tinha para ele. Porque o texto diz que, passado o caminho de um dia, isso significa dizer que são 10, 12 horas. Só daí que eles começam a se preocupar. Ou seja, na hora do almoço ele não apareceu. Eles ficaram tranquilos. Chega à tarde, os pais começam a ficar preocupados. Possivelmente no cair da noite é que eles então ficam realmente preocupados e começam a procurar. Isso significa que os pais confiavam numa certa responsabilidade de Jesus. Uma das coisas terríveis para os filhos é essa exagerada ansiedade e cuidado dos pais. E principalmente nessa fase da adolescência, porque na fase da adolescência, os meninos têm 12, 14 anos, só que eles acham que têm 18 e 20. Mas os pais, quando olham para esses meninos de 12, 14 anos, acham que eles têm 6 anos de idade. Então cria uma defasagem enorme. Né? De um lado essa preocupação, e desse lado esse menino que está precisando de uma autonomia, que está precisando conhecer o mundo, está precisando sair um pouco. Ou seja, esse Esses pais sabiam que, mesmo que ele não estava perto ali, imediatamente à vista deles, ele saberia se virar sozinho e ele estaria bem, porque ele estaria possivelmente com alguns da comitiva. Então eles não se preocuparam. Mas quando chega a noite, quando ele já deveria estar em casa, daí eles se agitam e começam a procurá-lo. Eu costumo dizer que filhos, nós damos a eles asas e ninho. Quando a gente dá muito ninho, demais, esses filhos muitas vezes depois ficam muito dependentes e não têm muitas asas para voar. E vão se comportar com 25, 30 anos, dependentes de pai, infantilmente, com medo de tomar responsabilidades. Mas também, muitas vezes, tirá-los ou incentivá-los a sair do ninho muito cedo, significa que esse voo pode ser precário, eles não vão muito longe e vão, inclusive, cair. Mas quando a gente realmente dá ninho e asas, quando esse ninho é um ninho aconchegante, mas ao mesmo tempo ele é propício a outros voos, a gente sabe que, embora eles possam ir longe, eles sempre vão dar uma passada e voltar para o ninho. O ninho é uma referência. O ninho é um lugar onde, de vez em quando, cai uma ficha que eles precisam passar ali e se reabastecer e estar junto com os pais e ter aquela vida em família. Então, muitas vezes a gente vê famílias que é muito ninho demais e outras que é muita asa, mas também na relação marido e mulher é uma coisa assim, de intimidade, de proximidade, de comunhão, mas também de uma possibilidade de liberdade para a gente poder viver a nossa vida e aquilo que é inerente ao nosso chamado, aos nossos dons, ao nosso trabalho, à nossa rede social. Ou seja, temos amigos em comum, mas também Isabelle tem os amigos e as amigas dela que não são tão amigas minhas, e eu também, vice-versa. Então isso é um pouco essa ninho e asas, a intimidade e esse processo de individuação, essa liberdade. Essa família, ela vai procurar Jesus, claro. E entre 14 e 11, 14 anos, há um salto qualitativo intenso na vida de uma criança, e físico também, emocional, intelectual. Muitas vezes os pais têm dificuldade, porque é muito rápido, né? Essa adolescência entre 11 e 14 anos é uma transformação brusca. Com 12 anos, o menino tinha que fazer o bar mitzvah para os judeus. É um ritual de iniciação, é a integração de um jovem a uma comunidade adulta. E essa família vai experimentar uma crise nesse momento, porque eles vão encontrar Jesus, e Jesus está vivendo nessa hora um momento de excitação, um momento que os pais não percebem. Por isso, no versículo 49, ele fala assim: por que vocês estavam me procurando? As famílias passam por crises nessas etapas do desenvolvimento da vida. E, geralmente, uma crise de adolescente coincide também com a crise dos 40 anos dos pais, que é um momento que começa a meia-idade, você já conseguiu todas as coisas que queria conseguir, já tem família, já tem casa, já está formado, e, de repente, todos aqueles sonhos da juventude, ou eles foram cumpridos, ou alguns foram frustrados, e a gente fica num momento meio vazio, que precisa de novos sonhos, e aí acontece essa crise do adolescente e os pais que estão vivendo essa crise também. Uma coisa que é interessante nesse texto é que os pais voltam a Jerusalém, claro. Eles não ficam sentados se lamentando, não ficam pedindo socorro para ninguém, tampouco eles entregam a Deus em oração e vão dormir. Não, eles, imagino que eles estão orando, mas eles têm uma iniciativa e eles voltam para Jerusalém. E o texto diz que se passaram, versículo 46, 3 dias e eles não acham esse menino. Agora você pode imaginar isso um pouco? Imagine você, pai. E assim, eles vêm do interiorzão, né? Uma cidadezinha minúscula, Jerusalém, aquela loucura do centro, da capital, de muita gente, de mercadores, religiosos, muitos peregrinos, escolta romana. E 3 dias eles ficam procurando esse menino e não encontram. A gente pode se perguntar por que eles demoraram tanto tempo para encontrar. Eu diria o seguinte: eles procuraram nos lugares errados. Ou seja, não lhes ocorreu que ele poderia estar no templo. Onde um menino de 12, 13 anos estaria? Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, ele estaria, sei lá, no shopping, no clube, na casa de um amiguinho, numa lan house, sei lá, daí a gente não... Ou seja, não lhes ocorreu procurar no templo. E isso mostra essa crise que acontece nesse momento na vida dessa família, onde os pais não percebem onde está a cabeça dos filhos mais. Eles estão com outra cabeça, eles estão pensando outras coisas. Os pais acham que eles estão pensando uma coisa, mas eles começam a ter uma vida própria, eles começam a ter as suas próprias ideias. E, no caso de Jesus, é interessante que ele está querendo as coisas de Deus. E os pais não percebem isso. Ele começa a tomar consciência desse seu chamado messiânico. E eles estão procurando em vários outros lugares. Finalmente, quando eles foram procurar no templo, bom, agora já procuraram em todos, vamos lá no templo. Daí que acontece? Eles encontram Jesus. Diz o texto no versículo 46 o seguinte: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo e interrogando. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses dois verbos, que diz assim que ele estava ouvindo e fazendo perguntas. Porque onde ele teria aprendido isso? Seguramente em casa. Evidentemente ele aprendeu a dialogar no lar, a ouvir e a fazer perguntas. Aqui tem um insight extraordinário das escrituras, quando a gente pensa em criação de filhos. Essa é uma tarefa básica dos pais, ensiná-los a ouvir e a fazer perguntas. Jesus está ali no meio de adultos, está ali no meio de sábios, de gente letrada nas escrituras. Ele está interessado naquilo e ele ouve com atenção e pergunta sem medo. Será que a gente pode pensar que no contexto da nossa família isso é uma realidade? Que nós ouvimos uns aos outros com atenção? E a gente faz perguntas pertinentes, sem medo, e as respostas vêm. Porque isso é o princípio do diálogo, isso é o princípio da conversa. Na realidade, a família é um lugar que tem que ter muita conversa. Conversa ao redor da mesa. Infelizmente, hoje, a televisão, o fast food, acabou com a comunhão da família. Né? A gente chega em casa e fala assim, vamos pegar um vídeo e pedir uma pizza? Bye bye. Tempo. Precisa de tempo para ouvir uns aos outros e fazer perguntas. Como é que foi? Como é que está o teu dia? Isso quer dizer o quê? Por que você falou aquilo? Eu gostaria que você me explicasse melhor, tá. E ouvir e fazer perguntas. Então aí no versículo 48, sublime esses dois verbos. Está sentado no meio dos ouvindo-os e interrogando-os. O versículo 48 diz assim: logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Olha aí esse versículo 48. Ficaram maravilhados. Levaram aquele susto gostoso. Por que fala a mãe e não fala o pai? A mãe está mais perto dos filhos, talvez seja verdade. A mãe é mais sensível, talvez. A mãe é mais responsável, não sei. Mas se a gente considerar o aspecto cultural aqui dessa sociedade, que é patriarcal, possivelmente a gente pode transferir isso também para os nossos dias. A mulher, ela pode expressar as emoções melhor. A mulher é aquela que tem essa capacidade de... tem permissão de chorar, tem permissão de falar: eu estou magoado, eu estou chateado, tem permissão de bater o pé. Né? O homem já tem que ser mais racional, tem que conter mais as emoções, tem que engolir, né? Mostrar calmo, tal, sereno. Mas é interessante que ela fala, mas ela fala assim: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu. Ou seja, ela se associa ao seu marido. Mas as mulheres, elas têm uma certa facilidade para dialogar, para conversar, para relações interpessoais, que eu diria que nós homens precisamos aprender a falar de emoções, a falar do nosso coração, a não ter muita censura para dizer: eu estou triste, eu estou alegre. As mulheres conseguem fazer isso melhor. Mas olha o que ela diz. Porque ela podia chegar e falar assim: ah, filho ingrato, olha o que você fez com a gente, você não avisou. Ela fala assim: filho, por que fizeste assim conosco? A primeira coisa que ela faz é afirmar a identidade desse menino. Filho, não importa o que você fez, você continua filho. Isso é um princípio importante, porque não é um amor condicional que coloca em dúvida a identidade afetiva do outro. Não depende do fazer ser filho. Filho é qualidade singular e pessoal. A sua identidade em relação ao nosso relacionamento não mudou por aquilo que você fez. Aí ele fala: você é um ingrato, você é um sem vergonha, você é um irresponsável. Não, você é filho. Meu filho. Filho. Aí ele fala: você é mal criado, você é cruel, você é insuportável. Não. Filho. Filho. Você continua filho. Filho amado, filho do coração. Essa é a nossa relação, essa é a nossa identidade. Não importa o que você fez. Isso é importante no hora de uma crise. Por isso, esse casamento indissolúvel é importante. Porque não importa o que você fez, você continua a mulher da minha vida. E ser mulher da minha vida é algo inerente ao nosso relacionamento. Eu não vou te abandonar. Não importa o que você fez. Mas daí, tendo feito essa afirmação categórica quanto ao vínculo, quanto ao amor, quanto à identidade relacional, daí ela vai fazer a sua reclamação. E ela fala assim, ó: por que fizeste assim conosco? Porque uma coisa é dizer você é, outra coisa é dizer você fez. Filho, você continua filho, amado, querido, no meu coração, não vou te deixar nunca. O que que você fez? O que que você fez? Por que que você fez isso? Isso é fundamental numa hora assim. Mas é fundamental também como princípio de relação entre marido e mulher, ou entre pais e filhos. Não coloque em jogo a relação. Não coloque em jogo a identidade afetiva. Ao contrário, essa é a hora de reafirmar. Porque se eu afirmo somente quando está tudo bem, quando a gente concorda, quando está fazendo a minha vontade, isso não é amor, isso é outra coisa. Mas na hora que eu sou contrariado, na hora que vem uma situação de crise, difícil, eu digo: ah, você continua minha mulher, você continua meu filho. mas escuta, por que você fez isso? O que aconteceu? Porque, sabe, tem sentenças que se cumprem na repetição. Você é um nada, você não vai ser ninguém na vida, ninguém te aguenta. Tanto a criança, ou o marido, a mulher ouvirem isso, acaba se cumprindo. Não. Por quê? Porque você pode abordar uma situação de crise já logo soltando uma sentença condenatória. Ah, você, pé. Atinge a identidade, atinge o afeto, é uma carga emocional pesada. Não, nessa hora precisa ser afirmado. Filho. Então não adianta, assim, reclamação na família nunca é digerido. Não adianta falar, ah, você é desafeiçoado, ah, você é distante, você é crítico, você é exigente, você é um problema. Não. É marido, é esposa, é filho. Porque, sabe, a identidade e a relação, essa não deve ser intocada. Agora, o fazer, o comportamento, isso pode ser conversado, pode ser mudado. Maria diz, teu pai e eu. Então, apesar dela ser a porta-voz, ela inclui, não sou eu, não é teu pai, mas teu pai e eu. Gente, isso é um outro insight fundamental. Em educação de filhos, a gente tem que estar junto, marido e mulher. Porque se o filho começa a perceber que tem uma certa desavença entre nós, e muitas vezes essa desavença, por causa das diferenças, ela se apresenta na forma pela qual nós educamos os nossos filhos, né? Um dos cônjuges quer soltar mais, outro quer prender mais, e eles não estão de acordo e começam a brigar sobre isso. A criança percebe isso, bye bye. Não, a gente precisa... Ó, teu pai e eu, nós estamos juntos nesse negócio aqui. Tá? Há um porta-voz, mas nós estamos juntos, de acordo, dialogando, se amando, confiando. Essa é a chave e o segredo na criação de filhos. É a união do marido e da mulher. Esse é o legado que a gente pode deixar para eles. Até mesmo na sua trajetória rumo a uma relação, um casamento. Nós estamos juntos. A gente pode brigar, a gente pode ter alguns desentendimentos, mas termina sempre teu pai e eu. Teu pai e eu. Estamos aqui. Então, é um dado. Não sou eu. Ah, porque teu pai não sei o quê. Não, a tua mãe... Não, vou pedir para o meu pai porque minha mãe não sei o quê. Não, é teu pai... É nós dois. Daí ela fala uma coisa interessante, porque ela fala assim, teu pai e eu, nós ficamos aflitos. Nós ficamos aflitos. Essa família que é uma família tão, tão piedosa, né, a sagrada família, ela fica angustiada. Porque, amados, família é lugar de angústia também. Tem lugar para aflição. Se a gente quer entrar numa relação onde não vai ter aflição, não tem angústia, então é melhor ficar solteiro. Mas é um lugar onde todas as aflições e as angústias podem ser lidadas no diálogo, no afeto e resolvidas na base do perdão, da reconciliação e do esclarecimento das coisas. Essa é a força de uma família. A minha esposa é terapeuta de família e ela diz o seguinte, que os casais que ela tem no consultório mais difíceis são os crentes. Porque quando eles procuram ajuda, já não dá para fazer quase mais nada. Podiam ter procurado muito antes. Mas não, vai ficar carinha, fingindo que está tudo bem, não mostra, ah, madre e irmã, tudo bem, graças a Deus, está ali sentadinho junto. Não, gente, a gente tem problemas e às vezes precisa de um conselheiro, precisa abrir, precisa olhar junto, precisa conversar. E muitas vezes é difícil conversar, né? Eu costumo, às vezes, dizer para eles, eu não vou conversar nada com você porque você no verbal sempre vai ganhar de mim. Então, e isso é um dado interessante, porque num conflito familiar, as mulheres têm uma particularidade de conseguir construir as suas teses, as suas reclamações, maior do que o do homem. Por isso, a maior parte das vezes, o homem se refugia no silêncio, né? Se a mulher fala assim, ah, precisamos sentar e discutir a nossa relação, cara, ele some, né? Ele vai ficar mudo um mês. Mas ela, daí se tem essa mulher que reclama, que fala, e o cara... Não, a gente precisa aprender as mulheres a ouvirem, os homens a se expressarem. Esse é um caminho que muitas vezes não é fácil, mas é um caminho de crescimento espiritual, familiar, sentar e lidar com os problemas, fazer uma reunião de família. Eu estou angustiado, está acontecendo isso, você pode me explicar por que você está fazendo isso? Tal? E não está em jogo aqui a relação, não está em jogo qualquer explosão de violência, mas vamos conversar e vamos tentar chegar a um acordo. É interessante, né? Porque esse é um sentimento que a gente pode catalogar como não crente, né? Aflição, angústia. E muitas vezes se torna meio proibido para os cristãos, né? Não. Ela vai lá e fala, a gente estava aflito, estava angustiado. A gente ficou inseguro, ficou com medo. Onde você estava? Eles não reprimem esse sentimento. Ela consegue expressar isso de uma forma adequada. E tampouco sai descontroladamente agredindo o filho, fazendo um auê. Não, porque vocês estão prestando atenção que é uma crise grande aqui, né? Pô, 3 dias. Esse menino não falou um dia, não avisou e tchum. Hoje isso não teria acontecido, né? Tem um amigo meu que disse assim, quando eu era menino, quando eu falava que ia voltar meia-noite e não voltava, a minha mãe ficava de joelhos orando até eu voltar. Hoje, para mim, é muito mais fácil, porque eu pego o celular e falo, ô garoto, onde é que você está? Não precisa orar mais, né? Mas o celular, mas que tempo não tinha, né? Então, 3 dias, não é fácil 3 dias. Agora, o quanto na nossa família a gente reprime, né, essas emoções, principalmente essas emoções mais que a gente... sente que é mais negativa. E quanto essas expressões das lágrimas e dos risos já não estão mais presentes entre nós. Porque a família é um lugar que muitas vezes a gente chora juntos. Mas é um lugar também que a gente faz festa juntos. Que a gente celebra, que a gente convida os amigos. E canta e dança. Essa possibilidade de expressar essas emoções... Então, essa é uma família onde os sentimentos são expressos de uma forma adequada. Tudo isso que eu estou falando, era bom você ir pensando como é que está a tua família e como é que você pode, com esse texto, aprender a expressar, fazer essas coisas. Finalmente, ele diz assim, olha, ele respondeu, por que vocês estão me procurando? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Há um momento, e essa é uma transição muitas vezes dolorida, que começa na adolescência, onde os nossos filhos vão viver as suas próprias vidas. E nós temos que deixá-los partir. E Jesus está dizendo aqui, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus próprios interesses. Vocês não podem me segurar mais. O fato é que no versículo 50, diz assim, eles não compreenderam. E ele volta para casa. Diz o texto que ele desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. E sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Ele volta para casa. Ainda é um ensaio de um pequeno voo. Para o último voo, quando os nossos filhos saem de casa para viver suas vidas, que eles vão se casar, vão ter seu emprego, eles precisam, antes, a asinha vai crescendo. Né? A gente tem que perceber que a asinha está crescendo. E deixá-los fazer os seus voozinhos voltando para casa, os seus voozinhos voltando para casa, até que eles vão. E talvez uma das síndromes pesadas de um casal, e que acontece aí quando ele está com seus entre 40 e 50 anos, é o ninho vazio. Tanto mais pesada quando o casal não tem mais assunto. Porque os filhos foram embora. Porque esse pai que se dedicou só ao trabalho para poder prover essa casa, e essa mãe que se dedicou só aos filhos, paparicou, mimou de repente, e aí senta um da frente do outro. E... Gente, a gente devia se preparar como casal para quando os filhos saem, a gente se regozijar e ficar feliz, graças a Deus, tão criados, e a gente vai agora poder andar de cueca aqui em casa, poder fazer o que a gente quer, a gente está livre, não tem mais que ficar esperando e buscar em festinha, a gente vai poder viajar, sair, passear, graças a Deus que eles estão bem. Não, fica essa coisa muito possessiva, né, nos filhos. Agora, o texto termina dizendo o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Eu queria terminar aqui, porque esse versículo 52, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, ele abarca todo o processo de desenvolvimento humano, do crescimento e o desenvolvimento integral de um ser humano no seio da sua família. E tem quatro dimensões. A primeira diz que ele crescia em sabedoria. É a área mental, é a área emocional, a capacidade intelectual, mas também se trabalhar nas suas emoções. Diz que ele crescia em estatura. É a saúde, é o físico, é o biológico. E daí, graça diante de Deus é a dimensão espiritual da vida. É a vida com Deus, a devoção, a missão, a leitura da Bíblia, a oração. Mas crescia também em graça diante dos homens, que é a dimensão social. A família cristã, ela propicia esse tipo de crescimento para todos os seus membros. E aí um texto com mais de 2000 anos tem essa versão integral do processo de desenvolvimento humano. É interessante porque essa psicologia do desenvolvimento humano, quem conhece um pouco, ela surge nos anos 60. E quando ela surge nos anos 60, ela levou muito em consideração o QI. Então, tinha a teste de QI, lembra? Que era a primeira dimensão aqui da sabedoria, o lado da inteligência, o lado da razão, o lado cognitivo. Agora, mais recentemente, começa a se levar em consideração a inteligência emocional. Não adianta ser um tecnólogo capaz de formular todas as teorias que resultam em produtividade se não tiver coração, se não tiver uma capacidade afetiva, uma capacidade de lidar com seus risos, com as suas lágrimas. Mas tem também a dimensão social, que tem que levar em consideração as redes, os relacionamentos, os afetos, a estabilidade afetiva da família, as redes de amigos que celebram, que se reúnem. E finalmente tem essa dimensão da transcendência ou da espiritualidade. É interessante ver como as empresas vão descobrindo isso, né? O QI, depois inteligência emocional, as redes, daí agora está falando de espiritualidade na empresa. Mas aqui tem o físico, o mental, o emocional, o social e tem o espiritual. Então, eu gostaria que agora a gente pudesse ficar em silêncio e fazer uma pequena reflexão e a gente se perceber como é que estão esses aspectos na minha vida e na vida da minha família. Como é o cuidado com o biológico, com a saúde? alimentação, o movimento, o sono. Estamos cuidando? Os exercícios físicos. Como é a dimensão intelectual? Essa possibilidade de dialogar com a cultura. Cultura extraordinária, humana, com toda a arte clássica, com toda a literatura clássica, com todas as possibilidades de crescimento, de estudo, de desenvolvimento humano na perspectiva do intelecto. Como é que está isso em casa? Ou é muita televisão, muito computador? Como é que está a dimensão emocional? A gente está conseguindo lidar com essas emoções, com a cólera, por exemplo? Como é que é os relacionamentos sociais? Crescer em graça diante dos homens significa a amizade humana, mas também significa um exercício responsável da cidadania. Como é que é isso? Se conversa sobre isso? E, finalmente, crescer na graça diante de Deus, a dimensão espiritual, o lugar da oração, das trocas acerca das nossas experiências e vivências com Deus, o desafio de crescer na nossa comunhão e no serviço cristão. Eu fico sempre pasmo diante das Escrituras, porque num pequeno versículo, esse versículo 52, as Escrituras abarca essa possibilidade de nos chamar como famílias a essa tarefa de desenvolver essas áreas da vida humana. Cuidar bem da saúde, continuar estudando e nos desenvolvendo intelectualmente, lidar com o emocional, estabelecer vínculos e redes, sermos realmente pessoas relacionais, hospitaleiras, capacidade de fazer amigos e de se tornarmos amigos dentro da família. E, finalmente, a dimensão espiritual, o cultivo da espiritualidade cristã, a partir da leitura das Escrituras, a partir da oração, a partir das trocas que nós temos, das nossas experiências com Deus, e a partir também do serviço cristão desinteressado ao próximo, como família. Então, eu gostaria que você pensasse qual é a área, nesse momento, que precisa de mais atenção. E, longe de fazer planos mirabolantes para mudar essa situação, pense num pequeno passo que você pode reunir a família e falar: vamos conversar um pouco. Como é que está aqui a nossa alimentação? Como é que estão os nossos horários de sono? Como é que estão os nossos movimentos? Como é que estão os estudos, os cursos? A possibilidade de crescermos intelectualmente. Como é que estão as emoções? Será que tem alguém que está precisando buscar uma ajuda terapêutica? Ou a família toda? A gente está lidando mal com algumas coisas e está, de repente, está metendo os pés pelas mãos, está ficando feio. Mas dentro da perspectiva também da espiritualidade, da vida com Deus, será que nós não precisamos reafirmar os nossos pactos, marido e mulher? Eu nunca vou te abandonar, eu vou com você até o fim. E vocês são os nossos filhos amados, nunca deixarão de ser. Vocês nasceram do ventre, mas nasceram também do nosso coração. Então eu gostaria que você abaixasse a cabeça, pensasse um pouco, fizesse uma oração e vislumbrasse a possibilidade de uma próxima conversa em família, para alguns ajustes. É possível também que você está trazendo aqui, nessa noite, no seu coração, uma mágoa, um ressentimento que está te impedindo de amar de forma livre, ou marido, ou mulher, ou filho. Esse é o momento, talvez, que você possa trazer isso diante de Deus e perdoar. Perdoar. E pedir perdão. Está agindo mal. Poder voltar para casa e dizer, não é nada disso. Eu te amo. Quando foi a última vez que você expressou afeto? Uma família é tanto mais saudável quanto mais expressões afetivas existem dentro dessa família. No eu te quero, eu te amo, me dá um beijo, me dá um abraço, faz um cafuné, um cheirinho, vamos conversar, vamos sair. Como é que está isso? E quem sabe, hoje à noite, você que tem investido muito num raciocínio que aponta que o outro é o problema. Eu tenho uma má notícia para você. É você o problema. Eu espero que, aproveitando tudo que a gente ouviu nesta noite e aproveitando esse momento agora, aqui na casa do Senhor, você possa se reconciliar com Ele e sair daqui e se reconciliar com aquela pessoa da família em que os vínculos estão, não diria quebrados, mas estão conturbados, estão difíceis. E você pode, então, amolecer um pouco o seu coração e ir de encontro a essa pessoa e reafirmar isso. Amém. Amém.